Audiobook Grátis apresenta, Ato 1º. O esplendido terraço da Vila de M. Vargas. À direita, avançando sobre o terraço entre grinaldas de rosas e trepadeiras floridas, a fachada da linda casa, com varanda e escadaria. Para essa varanda dão a larga janela e a porta do salão de música. No fundo, balaustrada de mármore. Do terraço domina-se um maravilhoso panorama de floresta, deslizando para a baía embaixo, ao fundo. Embaixo os jardins do palacete. Entretanto, são 5 horas de um dia de inverno e há nesse terraço um chá ao ar livre. As pequenas mesas já estão dispostas, com gosto e com muitas flores. Os criados dão os últimos cuidados à organização geral. Ouve-se no salão de música risos e pedaços de uma cançoneta parisiense. Quando abre o pano estão em cena, de casaca, a arrumar as mesas Antônio e Brás. Antônio. A ideia de tomarem chá no terraço c'est très bien. Brás. Pois sim. Desde que te deem ares e haja palavras estrangeiras, fica satisfeito. Eu é que não. Estou aqui, estou a deixar isto. Olha que é trabalho. Chá no salão, chá nos quartos, chá no terraço, chá em toda parte, chá a toda hora. Antônio. É a civilização, rapaz. Brás. Mais de dinheiro, nem cheta. Preferia menos chá e mais massa. Tu a olhar-me com esses modos superiores. Não sou eu só. Na copa todos se queixam. Antônio. Mais ficam. Brás. A ver se recebem. Antônio. C'est très bien. As casas assim, ainda são as melhores. De repente vem o dinheiro. Olha, enquanto houver tapetes, música, chá, comedorias, vou esperando. Samivá. Nasce para o luxo. Brás. Palerma. Neste momento aparece no alto da escada, vindo do salão de música, Dona Maria de Miraflor. Dona Maria. Então, meus rapazes. Tudo bem? Antônio. Como Vossa Excelência vê muito bem. O homem das flores é que não as queria deixar. Dona Maria. Muda aquela mesa para o canto. Mas deixou? Antônio. Assim? Deixou. Prometi ir logo lá. Dona Maria. Brás, arranja o samovar. Brás. Que samovar? Dona Maria. O aparelho de chá. Digo-lhe todos os dias a mesma coisa. Ainda não sabe? Brás. E eu também, senhora Dona Maria, digo-lhe todos os dias o mesmo sem ser atendido. Dona Maria. Brás, que é isso? Comigo? Vá, olhe que sou eu. Brás, parece resignar-se. De resto, chega nervoso e alacre Carlos Vilar. Carlos. Boa tarde. Dona Maria. Ó. Carlos. Carlos. Muito ocupada? Dona Maria. Dando os últimos toques ao chá. Carlos. Sala cheia, não. Dona Maria. Os de costume. Carlos. Parece estar contrariada. Dona Maria. Quem sabe? Carlos. Comigo? Dona Maria. Ainda ontem no lirico você parecia um detetive americano, sempre de binóculo a varejar o nosso camarote. Por que faz isso? Carlos. Não tinha razão? Dona Maria. Não tinha o direito. São coisas tão diferentes a razão e o direito que o direito foi feito para dar razão a quem não a tem. Você não só não tem direito, como não tem razão, nem juízo. Carlos. Má? Dona Maria. Conheço muito bem. Carlos. Ó. Oh. Dona Maria, seja minha amiga. Sinto qualquer coisa que parece me anunciar uma grande transformação das coisas. Dona Maria. E o mundo que o há e acabar. Carlos, pensativo. Quem sabe? Dona Maria. Apenas comigo esses ares são menos úteis. Seria muito melhor que não tivesse o desejo de prejudicar os outros. Carlos. Está insuportável. Dona Maria. E você então? Os risos no jardim interrompem o diálogo. Entram Julieta Gomes, Carlota Paes, Gastão Buarque, em golpe de vente. Dona Maria. Sejam bem-vindos os retardatários. Julieta. Já acabou o chá. Carlota Pães. Good evening. Não há mais ninguém? Dona Maria. Como vocês vêm? Julieta. Oh! Uma corrida louca pela montanha. O automóvel do Gastão é tão doido como o dono. Gastão. Fala de prazer. Carlota. Devo estar descabelada, pois não? Carlos. Está ainda mais bonita. Carlota. Obrigada. Sempre amável. Julieta. Muita gente? Dona Maria. Todos no salão de música, jogando puzzle. Carlota. Vamos ver isso, sobe a escada e sai. Dona Maria. E há também a Baby ensaiando, ele é taitruriante. Carlos. Entremos. A Baby ensaiando. Deve estar aflita para que a interrompam. O grupo alegre sai subindo a escada. Há risos. Depois palmas. A cançoneta continua dentro. E no terraço, um momento deserto, aparecem o Barão André de Belfort, José Ferreira. Belfort. Chegamos no melhor momento, meu caro José. As mesas de bridge já devem estar organizadas e não falta ninguém. Nas recepções cariocas só é prudente entrar quando a dona da casa já não precisa de parceiros para o bridge, nem de figuras para os flirts. José. Oh! Barão, recepções. Que grande palavra para um chá simples, na mais simples intimidade. Belfort. Mas onde viu você uma festa no Rio que não fosse íntima? Como somos sempre os mesmos, ainda não fomos apresentados e já nos conhecemos intimamente. Mesmo um grande baile é uma festa íntima. José. Maldizente. Belfort. De resto, vamos assim muito bem. A única intimidade possível hoje em dia é fingir que sabemos da vida alheia. Com os amigos escapamos de lobros e com os indiferentes, nada a que melhor nos coloque. A maioria das pessoas a quem cumprimento não me foi apresentada. Acontece a muitos o mesmo. E é esplêndido. Um homem que trata toda a gente de você e pergunta pela família dos desconhecidos é um tremendo valor. Por isso nós nos tratamos todos por você. José. E o que se chama exagerar? Belfort. O exagero é a personalidade da observação. José. Quando a observação é a de um espírito tão superior. Belfort. Robin lisonjeiro. José. Se entrássemos. Belfort, sentando-se. Um minuto ainda. Mais que orgia floral, que encanto. Estamos de fato muito bem. Decididamente Hortensia tem gosto. José. Perdão. Belfort. Hortensia ou a tia? José, acentuando. M. Vargas tem de fato muito chique. Belfort, encara um segundo. Que? Então é verdade? O meu Robin amigo também está apaixonado? José. Oh! Barão. Também? Belfort. Perdão. Não quero com isso ofender ninguém. Mas conheço Hortensia há largos anos e vejo-a sempre vítima de paixões. Gesto de José, vítima é o termo, porque as recebeu sempre com a mais glacial indiferença. José, alegre. Com efeito, Belfort. Talvez por isso seja levado a este mal a mais, como quem a defende. Não tem culpa a pobrezinha de causar paixões. Mas quanto mais gélida se faz, mais amores provoca. Amores. Não são amores, são loucuras. Já lhe contaram que antes de casar com Vargas, Hortensia foi a causa de duas mortes? José. Duas. Belfort. A do estudante Teotonil Rodrigues, que se precipitou de um pedreira, e a do velho conselheiro Gomide que tomou lisol. José. Mas o conselheiro não morreu. Belfort. Acha você que um conselheiro, mesmo não morrendo, possa sobreviver a um suicídio por lisol? O enterro é no caso um epílogo sem importância, como aliás todos os enterros. José, rindo. Pelo menos para os que são enterrados. Belfort, continuando, tom de narrativa. A terceira morte de Hortensia foi causa involuntária. José, rindo. Que? Mais uma? Belfort. Aquela da qual ninguém fala, o casamento. José. O barão está sempre a brincar. Belfort. O fato é que Hortência nunca amou o marido. Creio que o pobre Vargas partiu para o outro mundo, descorçoado de realizar o impossível. Era o bastante? Parece que não. A epidemia sentimental continua. Teremos mais algum desastre. José. E Hortensia a dizer-me que o senhor é o seu melhor amigo. Belfort. Hortensia é inteligente, percebe que, sendo eu o único a não lhe fazer declarações, devo ser o mais amigo. José. Oh! Barão. Belfort. Claro. Já viu você desastre maior do que uma pessoa que tem amor por outra? Quando não é a desgraça de ambos é pelo menos o desastre de um. José. Do que ama ou do que é amado? Belfort. Do que tiver menos sorte. Hortensia, por exemplo, é sempre obrigada ao papel de Vênus destruidora, numa época que é a negação da mitologia. José, grave. Como o barão labora em erro. Hortensia é tão boa. Belfort. Não digo ao contrário. José. Deve saber melhor do que eu, que se ela casou, casou por conveniências de família e soube apesar disso honrar o nome de seu marido. Pausa. Belfort. Como sinto diferente, José, desta sociedade. José. Ela é então muito má, para que me admire tanto. Belfort. Não. Todas as sociedades são mais ou menos assim. A única sociedade sem perigo seria a da própria pessoa, se não acabasse por aborrecer, o que leva às vezes ao suicídio. Acho diverso, entretanto, porque se abstém das intrigas, das calunias, do debinage, por esta larga força de afirmar. José. Cheguei há 4 meses apenas. Ainda não tive tempo de ser mal. Belfort. Por que não chegou todo ele senão para ver Hortensia? José. Como não a compreendem? Hortensia é um coração puro, meigo, capaz de amar. Belfort. Muito bem. José. Falo serio. Belfort. Eu também. Quando me falam com tamanha solenidade, tenho a impressão de que me vou aborrecer. Então digo muito bem. Digo muito bem, para refletir no que as palavras escondem. Ora, neste momento sou capaz de jurar que já declarou a sua paixão e que ela foi bem recebida. José. De fato. Belfort, retraindo-se. Ah! José. Parece-lhe extraordinário? Belfort. Só as coisas sem importância são extraordinárias. José. Não sou como os outros, barão. Há muito tempo guardava em segredo o meu amor. Só depois de pensar muito, declarei-me. E quando pedi a mão de Hortensia, ela estava comovida. O seu olhar foi tão profundo, que nunca mais esquecerei esse instante imenso. Belfort. Pobre Hortensia. José. Não acha que se enganava? Belfort. O amor vem quando menos o esperamos. Para quando o casamento? José. Espero hoje falar à minha mãe. Sou maior, formado como toda a gente, possuidor de uma fortuna não pequena. O casamento será logo que queira Hortensia. Procurarei ser apaixonado mais amigo. Belfort. Será espantoso se realizar essas duas coisas contraditórias, ao mesmo tempo. José. Mas barão, peço-lhe o maior sigilo. Uma frase comprometer-me-ia, Hortensia fez-me jurar segredo. Quer partir. Quer casar fora daqui. Também tem medo da sociedade em que vive. É de um nervoso. Tem sofrido tanto. Belfort. Acho que faz bem. José. Em esconder um ato honesto? Belfort. É que ela o julga por demais grave. Que vê o José aqui, em redor do seu amor? Senhoras, meninas, rapazes, a rir e a flirtar. Parecem inofensivos? São perigosíssimos, feitos de despeitos, de invejas, de egoísmos. É uma sociedade que se forma de aluvião em torno do dinheiro, que a maioria tem por hipótese. Há gente rica hoje e amanhã sem real continuando a viver como quem tem dinheiro. Há damas que caçam o amante como quem caça borboletas e meninas que caçam maridos como quem caça raposa. Os rapazes, alguns parecem milionários, numa idade em que poderiam jogar a pelota, e outros não têm profissão no momento em que é preciso trabalhar. José. E de que vivem? Belfort. Os que parecem ricos. José. Os outros. Belfort. Do crédito dos que parecem ricos, do nome das famílias, da complacência geral. São esses rapazes encantadores, bem lavados, bem vestidos, bem perfumados, que não renunciam a nenhum prazer, devem a todos, e cometeriam crimes para beber champanhe nos clubes, flirtar, ter amantes, gozar, se não tivessem medo ao código. Toda essa gente acumula despeitos contra os que encontram a felicidade. Hortensia defende-se do ataque há muito tempo, à espera do Lohengrin. Tape os ouvidos e fujam. José. O senhor é fulminante. Belfort. Digo apenas o que todos sabem. Sou banal, small barra vertical mudando de tom, mas estas flores. As flores anunciam sempre o desejo que tem a gente de ser ou parecer feliz. Estas são mais denunciadoras que uma declaração. José. Entretanto, só agora percebeu. Belfort. É que eu só compreendo logo o que não é possível. Entremos, meu caro José, a conversar com essas damas. No alto da escada aparece Dona Maria. Ouve-se a cançoneta sem compasso. Dona Maria. Oh! Aqui? Por que não entram? José. Acabamos de chegar, apertos de mão. Dona Maria. Bem? Belfort. Pessimamente bem. Dona Maria. Fala da cançoneta ou da sua saudê? Belfort. De ambas. Dona Maria. Pois perdeu em não entrar. Fizeram um puzzle tu a fé Helse. José. Quem acertou mais? Dona Maria. A Renata da Zambuja. Small barra vertical ao criado Brás que entra com o aparelho do chá. Põe o samovar na mesa do centro. Bem. Leve os chapéus dos senhores, small barra vertical Brás executa as ordens e sai, é preciso repetir todo dia a mesma coisa. Os criados são cada vez menos inteligentes. Belfort. A razão é simples, os inteligentes mudaram de profissão. Dona Maria. Deram em vagabundos? Belfort. Não, deram em patrões. A profissão de patrão ainda é a menos desacreditada das profissões, mesmo quando não paga. Um criado deve desejar o que parece mais seril. Dona Maria, rindo. Onde está o seu juízo, barão? Belfort. No bolso, Dona Maria. O juízo traz a gente no bolso para não incomodar os conhecidos. Dona Maria. Então, peço-lhe que o mostre agora. Temos no chá, meninas e velhas rabugentas. Belfort. Que me diz? E a senhora ainda não perdeu o seu juízo em tão respeitável companhia? Dona Maria. Não perdi e vou chamá-las até. José. Parece não ser preciso. De fato. Entram Hortensia de Vargas, Dona Eufrosina Gomensoro, Baby Gomensoro, Carlota Paes, Julieta Gomes, Carlos Vilar, Gastão Buarque, Deputado Guedes. Essas pessoas vão entrando aos poucos, saídas do salão, a conversar com animação. Apertos de mão. Beija a mão. Trocam-se as primeiras frases, ao sentarem-se segundo as simpatias. Os dois criados fazem discretamente o serviço. Há nos gestos de Carlos uma permanente inquietação, C barra vertical. Como aí o meu caro amigo? Belfort. Receoso de perturbar a bela companhia. José. Ficamos de fora a ouvir, C barra vertical. Ó. Oh. Doutor Ferreira. Belfort. O José, a Maria e eu. Um quadro romântico, à beira do palácio, na estrada deserta, a mocidade, a velhice e a mulher ouviam a canção do prazer. Dona Maria. Neste caso a mulher e também a velhice. Belfort. Nunca. A mulher está sempre para quem da idade. D. Eufrosina. Doutor Ferreira, bons olhos o vejam. José. Minha senhora, encantado. Baby. Então ouviu a cançoneta? E o Zé? Logo vi que era a senhora. D. Eufrosina. Minha filha tem o mau vezo de cantar cançonetas. Julieta. Que tem isso de mal? D. Eufrosina. Não foi a educação que lhe dei. No meu tempo as meninas não cantavam cançonetas. Baby. E lucraram muito com isso. Carlos. Eu gostei imenso. Tem até filosofia. Baby. não minta. Imaginem que era o Fiorelli o acompanhador. Fiorelli só gosta de acompanhar músicas aborrecidas, a área do suicídio da Gioconda, o dueto da Tosca. A cada passo atrapalhava-se. Ri todo o tempo. Deputado Guedes. Mademoiselle canta com grande expressão. Eu preferiria, contudo, que deixasse o gênero francês. Baby. Por quê? Belfort. Como havia de ser se ninguém mais compreende o português? Carlos. Só se cantasse em inglês. Deputado Guedes. Perdão. Apesar da invasão das línguas estrangeiras, ainda há muita gente que resiste. D. Eufrosina. Sou da sua opinião. Dona Maria. Mas que gente é essa? Belfort. Onde encontrá-la? Na Câmara, no Senado, na Academia? Risos, conversa. C barra vertical, SC2 barra vertical a José Baixo, veio tão tarde. José. Há tanta gente, hoje, C barra vertical. Que importam os outros? Julieta. Com que então teremos o deputado Guedes batendo-se a favor da língua portuguesa na Câmara? Belfort. Será de certo único. Vai ser uma tremenda campanha. Os seus colegas fazem o contrário, batem-se sem tréguas contra a gramática. É a luta no próprio reducto. Deputado Guedes. Os senhores esquecem que eu sou apenas candidato ao reconhecimento. Gastão. Mas foi eleito? Deputado Guedes. A eleição é uma formalidade sem importância. Gastão. Está enganado. No meu clube é definitiva. Belfort. Mas no clube da política depende do banqueiro. Carlos. Dona Maria. Dona Maria, baixo. Deixe de olhar assim, Hortensia. Carlos. Eu? Carlos. Está a enegrecer uma vida digna de melhor sorte. Carlos. Mas são todos contra mim. Carlos. A seu favor, Carlos. Que interesse tem em aborrecer Hortensia? Carlos. Veja como conversa com o riquíssimo Ferreira. Carlos. Você perde a cabeça. Não seja infantil. José. Onde se senta? Madame Vargas. Sente-se do outro lado. Belfort, olhando Gastão cada vez mais magro. Então, Gastão, como vamos de esporte? Gastão. Cada vez melhor, senhor barão. Não me viu domingo no teu de futebol. Belfort. Francamente? É extraordinário o que este esporte tem feito de bem aos rapazes. Dá-me a aparência de que não faz exercício. Gastão. As aparências enganam. Belfort. Talvez não. O exercício é o esporte que se pratica para apropriar a higiene. E o esporte é o exercício que se faz para dar que falar da gente. O senhor, ao que parece, só faz esporte. Dona Eufrosina. Se esporte é isso, então, barão, não há quem não seja esportivo agora. Carlos. Todos mais ou menos tocam para o poste do vencedor. José. Eu gosto imenso de esporte. Belfort. E faz algum? José. Nenhum. Belfort. E mede no Gastão se o imitasse, com que corpo estaria? Dona Eufrosina. Estes bolos são muitos bons. Como os faz Dona Hortensia? Madame Vargas. Os bolos? Oh! Isso é com a tia, Eufrosina. Dona Maria. Manda Mols buscar fora. Baby. Mamãe com ideias de bolos feitos em casa. Julieta. Eu não sei nem os de palmatoria. Carlota. Que coisa pouco chique. Belfort. Claríssimo. A única diferença entre a sociedade da Gora e a que representa Dona Eufrosina é que a de Dona Eufrosina fazia os bolos em casa e a atual come todos os bolos sem saber onde são feitos. Deputado Guedes. É um progresso. Carlos. Ou pelo menos um aumento de despesa. Belfort. E também a origem da neurastenia. Os bolos fazem a dispepsia a neurastenia a extravagância. Enfim, procurando bem, o mal fundamental está em não saber fazer bolos em casa. Mas tomemos o chá. O amor é como o chá, dizia Ibsen. Carlos. Por isso é que tantas senhoras gostam de chá. Dona Maria. Por quê? Carlos. Para mudar de Chissara, sempre que podem. Carlota. Não me canso nunca de admirar este panorama do terraço de Hortensia. Não acha bonito, doutor Guedes? Deputado Guedes. Muito. Eu gosto do mar. Julieta. E eu? José. E Hortensia? Madame Vargas. Mais do que eles, acredite. Belfort. É impossível deixar de ter uma grande paixão pelo mar. Principalmente de terra, o mar é um sugestionador poderoso. Basta olhar para o mar para cair uma pessoa no largo domínio das ideias vagas. E nada mais agradável do que sonhar sentado num rochedo, como os poetas das oleografias românticas, ou mesmo na areia, como faz a maioria dos contemplativos, no leme. Um sujeito sem ideias, até sem ter tido a ideia de ter ideias, chega à beira da praia, olha o mar e tem logo meia dúzia de pensamentos. É fatal. O mar é um laboratório de imaginação e é por isso que eu explico a superprodução de poetas nacionais pela extensão das costas. Madame Vargas. Tia, manda servir o chá aos que ficaram no salão. Dona Maria vai até a porta do salão. José. Muita gente? Madame Vargas. Uma mesa de bride e outra de poker. Dona Eufrosina. A mesa do poker, sempre a ganhar aquele insuportável senhor jesuíno. José. Mas o senhor jesuíno é, segundo me disseram, seu parente afastado. Dona Eufrosina. Infelizmente. Carlos. E é muito rico. Baby, rindo. É um parente afastado que quanto mais rico fica mais se afasta. Dona Maria, voltando. Como todos os parentes ricos. Dona Eufrosina. Acho gracejo, menina de muito mau gosto. Baby. São opiniões. Mamãe tem sempre opiniões que eu não tenho. Belfort, pero de M. Vargas. Parece-me nervosa, Hortensia. Madame Vargas. Realmente, um pouco. Belfort. Tenha calma e prudência. Madame Vargas. Vê o que se passa? Belfort. Talvez não tenha importância. Madame Vargas. Preciso do seu apoio, meu amigo. Belfort. Pode contar com ele. Baby, indo ao grupo de Carlos e Dona Maria. Que conversam vocês? Belfort, deixando M. Vargas. A apostar que conspiram contra a tranquilidade de alguém? Carlos. Estamos a ver por quem se decide o Gastão. Se pela Julieta, se pela Baby. Baby. É uma pilheria sem graça. Nesses casos eu é que decido e por ti é que não me decidiria nunca. Carlos. Muita pena. Baby, rindo. A não ser que o barão quisesse. Carlos afasta-se. Belfort, a Carlota Paz. Está hoje um pouco pálida, dona Carlota. Carlota. Palavra? Diga-me então alguma coisa que me faça corar. Belfort. Não posso. Dona Maria recomendou-me que tivesse juízo. Dona Maria. Mas as suas inconveniências são sempre interessantes. Belfort. Reputação atroz. Carlota. Parece-me que Dona Maria foi de uma delicadeza. Belfort. Ao contrário. Coopera conscientemente para me criar uma reputação. A reputação é a opinião alheia que só nos cria embaraços, mesmo quando é lisonjeira. Todos nós somos, graças a ela, vítimas uns dos outros. Só um homem cumpriu o seu dever na terra porque ainda ignorava a reputação. Julieta. Quem? Belfort. Adão. Horas depois tinha uma tal reputação que não fez mais nada digno de nota. E depois de Adão, dona Carlota, a reputação é que nos faz. Deputado Guedes. Não apoiado. Carlos. Ninguém concorda com o barão. Carlota. É um monstro. José. Que diz Hortensia? Madame Vargas. Eu nunca sou da opinião do barão. Belfort. Mas no dia em que eu tiver a vossa opinião, deixo de ter a vossa simpatia. O acordo foi sempre a tregoa da antipatia. Gastão. Pelo menos numa coisa, o senhor barão concordará conosco. Está uma tarde linda. Dona Eufrosina. De fato. Uma beleza. Também esta Tijuca é um encanto. Deputado Guedes. Um tanto perigoso para as famílias agora. Julieta. Como assim? Deputado Guedes. Muito mal frequentada à noite. Carlos. Gatunos. Dona Maria. Qual? O Dr. Guedes refere-se aos automóveis, às ceias em más companhias. Carlos, ironia. Cocotes. Ceias. Automóveis. Horror. Baby. Como deve ser interessante. Dona Eufrosina. Menina. Baby. Que tem de mal? Eu até agora só falei com uma cocote na minha vida. Mas gostei muito. Era uma senhora seria. Todos. Oh. Qual? Não. Não. Baby. Palavra. Foi no carnaval. Dona Eufrosina. Menina, não conte isso. Baby. Que tem mamãe, se já passou tanto tempo? Dona Jesuína Praxedes com várias outras senhoras nossas amigas teve a ideia de passar uns trotes e de entrar nos clubes e bailes, onde os maridos pintam o sete. Mas precisávamos de um guia e Dona Jesuína não queria homem. Então Carlota Paz lembrou a Argentina. Carlota. Eu, não. Baby, teimando. Você sim. Você tinha lido o nome dela nos jornais e Dona Jesuína exclamou até, uma mulher que tem 20 amantes e 300 contos é de confiança. Vozes. Ó. Ó. Madame Vargas. Baby, você está dizendo inconveniências. Baby. Mas se não tem nada de mal Dona Hortensia? Belfort. E a Argentina foi. Baby. Foram propor o caso ao palacete que ela habita. Ela custou muito a aceitar. Mas afinal acedeu. Saímos todos de dominó preto fazendo a mão negra. Como nos divertimos. Pois quando uma de nós brincava demais, a Argentina dizia. Ninas tengam modos. E ferrava-nos um beliscão. Parecia mais uma professora. Guedes, no riso geral. Caspité. Belfort. Para mostrar como a moral é uma coisa, de que fazemos questão, nos outros. Baby. Estão a rir? Pois a única que não foi reconhecida foi a Argentina. Belfort. Como o nosso caro Guedes. Sabidamente eleito e não reconhecido. Madame Vargas. Essa brincadeira tem feito o sucesso da estação. Julieta. E a Argentina? Carlota. Uai casar. Li os proclamas. Carlos, a Hortensia. Que pena. Madame Vargas. Acha? Carlos, impertinente. Acho, se barra vertical Madame Vargas, aos outros, nervosa, começa a cair a noite. Se entrássemos. Carlota. Eu parte. Tenho hoje a opera. Baby. Eu prefiro descer ao jardim. Gastão acompanha-me. Dona Eufrosina. Olha o sereno, minha filha. Baby e Gastão saem para o jardim. Madame Vargas. Não quero que partem sem ouvir um pouco de música. É tão cedo ainda. Se fossemos ver os jogadores? Doutor Ferreira, o seu braço. Baixo. Hoje à noite no teatro. José. Muito obrigado. Movimento geral. Vão saindo aos poucos, animada conversa. Ficam Dona Maria e Carlos. Carlos. Bem. Vou-me embora. Dona Maria. Já devia ter feito isso. Carlos. A senhora viu o convite, a provocação com que Hortensia pediu o braço ao doutor Ferreira? Dona Maria. Carlos, você é desolador. Leva a contrariar-se, contrariando os outros. Hortensia estava irritadíssima. Carlos. Não era por mim. Dona Maria. Não, era por mim. Carlos. E se eu lhe falasse Dona Maria? Dona Maria. Se você não é doido, faz o possível por parecer. Para que falar a Hortensia? Carlos. Porque ela está zangada. Dona Maria. Vá-se embora, Carlos, é melhor. Carlos. A senhora sabe tão bem que eu não vou. Não vou enquanto não falar com Hortensia. Não me olhe assim. É calma coisa. Dona Maria. Paixão ou pedido? Carlos. É calma coisa que me deu. Hortensia é outra. Eu não vivo bem desde que apareceu esse homem. É idiota, bem sei, mas não posso. Se a senhora soubesse como me incomoda. Hoje não me continha. Hortensia zangou-se. Vá chamá-la. Um minutinho. Estão a conversar. Não repararão. Diga-lhe que venha. Dona Maria. E se eu não disser? Carlos, mais impertinente. Chama-o mesmo. Não acha que fica mal? Dona Maria. Julgo capaz demais. Vamos ver. Ao entrar no salão. Ainda não se decidiu esse bridge? Rumor dentro. Carlos encosta-se ao balaustre. Una minuto. Depois aparece M. Vargas. Madame Vargas, para dentro. Descanse, Dona Eufrosina. Volvéus, alto. Ó. Senhor Carlos. Carlos, alto. Retiro-me, Dona Hortensia. A sua festa esteve encantadora, /vertical Madame Vargas, baixo, que me queres tu? Carlos. A boas horas. Madame Vargas. Temos alguma nova desagradável? Carlos. Não. Madame Vargas. Ora temos. Devemos ter. O ar de censura, a impertinência, a frase de dúvida. Carlos. Deve ser impressão sua. Anda nervosa demais. Madame Vargas. E não tenho razão? Carlos. Sei lá. Madame Vargas. Levas-te a vigiar-me a tarde inteira. Carlos. Talvez. Madame Vargas. Só não viu quem não quis. Carlos. Eu, por exemplo, porque tinha de haver a vigiar-me a mim. Madame Vargas. Não me enerves, Carlos. Precisamos de tanta prudência. Tu bem sabes que não deves proceder assim. Carlos. Mas não faço nada, olho quando muito. Madame Vargas. Comprometes-me de um modo perigoso. Todos reparam hoje, ninguém duvida. Carlos. Salvo os que a viram comprometer-se com outro. Madame Vargas. Eu? Carlos. Nada de surpresas. Com o Ferreira. Madame Vargas. Com o José? Carlos. Com o José? Como as coisas caminham. Já o trata por José. Madame Vargas. Mas acreditas que depois desta loucura contigo, eu arrisque outra loucura? Carlos. Por que não? Nada de ilusões. É a vida. Preciso saber ao justo grau dos seus sentimentos por mim. Madame Vargas. Se fazes o possível para me desgostar. Carlos. Parece-lhe. Madame Vargas. Tu é que te mostras mudar. Tomaste-me de assalto, creio que só para me fazer sofrer. Não dou um passo, não faço um gesto, que não te sinta chamar-me, a dominar-me, a impor-me as tuas mais loucas extravagâncias. Carlos. É que não gostei nunca de mulher nenhuma como de ti. Madame Vargas. Meu Deus. Carlos. Deploras. Madame Vargas. Sinto como é superior essa frase d'amor. Carlos. Fazes ironia às minhas frases. Realmente. Não devem ter literatura como as do Ferreira. Madame Vargas. Por que falas assim, Carlos? Agora, a cada instante volta o José à discussão. Tem tão pouca importância. Carlos. Tem tão pouca importância o quê? O José? Eu? A minha loucura? Talvez tudo isso junto. Ninguém pode adivinhar a intenção das tuas palavras. Continuas a mesma, a fazer sofrer, a torturar, a desgraçar. Madame Vargas. Oh! Não me fales de fazer sofrer. É tempo de acabar com essa legenda. E tu bastas para redimir as maiores faltas. Carlos. Queres dizer que sou eu quem te tortura? Madame Vargas. Vamos a saber. Carlos, que queres? Carlos. Eu? Madame Vargas. Mandaste chamar-me e não posso demorar-me. Que queres? Carlos. Mas por que esses ares de inimiga? Madame Vargas. Pelo amor de Deus, dize o que desejas. Carlos. Desejo apenas que expliques claramente a situação. Madame Vargas. Que situação? Carlos. A nossa. não terás coragem de acabar logo com isso, e dizer francamente, aquele idiota Conven, tem dinheiro. Ponha-se fora você. Madame Vargas. Carlos. Estás provocando uma cena perigosa. Carlos. Tu gostas dele sim, tu gostas. Nada de subterfúgios. Nada de medo. Sim. Tens a certeza de que eu perco a cabeça, e há dias. Mas eu te forçarei. Madame Vargas. Tu. Carlos. Eu mesmo. Eu mesmo, Hortensia. Porque cada vez mais não posso viver senão pensando em ti, porque cada vez mais quero ter a certeza. Vem cá. Escuta, toma-lhe a mão. Madame Vargas. Deixa-me, solta-se. Carlos. Não é possível que em 3 meses tenha acabado um amor tão grande. Lembraste daquele teu bilhete, o único que me escreveste? Já o li tanta vez que até o decorei. Espero hoje à noite. Deus perdoe a minha loucura. Venha 1 hora. Essa loucura passou? Não podia ter passado. Nunca mais me escreveste, mas as loucuras não acabam de repente. E estas cenas que reprovas, que te contrariam, estes ciúmes são do amor que te tenho. É sempre assim quando a gente gosta. Madame Vargas. Em que sociedade? Carlos. Em todas. Em amor somos sempre os mesmos. Quando a gente ama não há diferenças não. Convence-te. Mas se queres com isso fazer alusões aos clubes, aos meus hábitos antigos, enganas-te. A minha vida de alegria passou. Desde que te amei, nunca mais voltei a esses lugares. Só a ti amo e não quero, não quero que outro te tome. Só por isso te chamei, só por isso endoideço. Madame Vargas. Mas tu me falas como se eu fosse qualquer. Tu duvidas de mim. Não te bastou o que fiz por ti? Carlos. Perdoa. É a doidice, é sem querer. Devo te parecer muito mal? Madame Vargas. Um pouco. Carlos. Que queres? Bem procuro conter-me, mas não posso. Sei que não tenho direitos e quanto mais te tenho mais receio tenho de perder-te. Madame Vargas. E fazes-me sofrer. Carlos. É tua culpa. Sim. Tratas-me mal, não me vês diante dos outros. Principalmente quando aparece esse moço rico, que aparece agora todos os dias. Madame Vargas. Por que te fazes inconveniente? Ah! Carlos, não me contraries. Sabes lá como vivo neste meio em que se espia com volúpia a falta alheia. Se soubesses. Estás estragando a minha vida. É só por isso, ouves, é só por isso que me desgosto. Carlos. Hortensia. Madame Vargas. Sim, sim. A nossa loucura deve ficar secreta. Dizes que me amas. Carlos. Duvidas? Madame Vargas. Não, mas reflito. Ignoras por acaso a nossa situação? Sabes tão bem. Não podes casar comigo. Nem queres. Carlos. Tu é que não quererias. Madame Vargas. Não é possível. Nem tu, nem eu podemos. Eu falha, cada vez mais falha de recursos. Não é justo que me queiras exibir como tua amante, para que eu veja todas as portas fechadas. Não é justo, nem digno. Carlos. A tua frieza refletir na loucura. Eu não faço tal, eu não quero nada. Madame Vargas. Reflito como a vítima que se defende. E tu fazes tudo isso talvez sem querer, mas fazes. Carlos. Estás arrependida do nosso amor, Hortensia. Madame Vargas. Tu, insistindo num ponto que conheces é que me fazes arrepender. Tu é que me apontas o arrependimento. Carlos. Não, não? Faço tudo sem sentir, sem querer. Tens razão, tens muita razão. Perdoa. Não posso casar, porque não tenho nem situação, nem dinheiro. Mas sabes. É instintivo. Quando te vejo com outros, que te cobiçam, que te acham bela, perco a cabeça, desconfio. Sou capaz de tudo. Madame Vargas. Mas não tens razão de desconfiar. Carlos. E se casares? Madame Vargas. Se eu casar? Carlos. Sim. Madame Vargas. creio que não vais proibir que eu me case? Carlos, num ímpeto, quase alto. Mas então é verdade tudo quanto desconfio. É verdade que queres o outro, é verdade que me afastas, que me aborreces. Madame Vargas, assustada. Carlos, por piedade, não insistas, nesta triste situação nossa, o teu cavalheirismo é, deve ser ajudar-me. Queres perder a minha vida, porque cedi aos teus desejos, não pode ser bonito, não pode parecer digno. Carlos. Só pela maneira por que falas, vejo a tua indiferença. Madame Vargas. Sou indiferente e dei-te o que não dei a nenhum outro homem, e faço conscientemente a loucura de te amar, e recebo-te aqui com risco de perder-me. Sou indiferente e entrego-me e dou-me. Eu. Carlos. Hortensia. Madame Vargas. Sou indiferente, e sou o teu objeto, a tua vibração e ando no medo constante de ver que um dia acabas com tudo, e confio-te aquilo que uma mulher preza mais que o corpo, apropriar reputação. Tens razão. E por quê? Porque queres estragar aos olhos de todos, egoístamente, por vaidade, a minha salvação. Carlos. Hortensia, não. Madame Vargas. Sabes as coisas, não ignoras nada da minha vida. Ainda ontem à noite eu te o dizia pela milésima vez. Carlos. Ainda ontem. Madame Vargas. Ainda ontem. Eu te o expliquei claramente. Não há outra solução. Não é possível. O verdadeiro amor é aquele que se sujeita. Diante desse rapaz. Carlos. Não. Não. Não me fales nele, ao recordar a nossa noite de ontem. Dou-te razão, aceito a frieza do teu bom senso, faço o que quiseres. Mas não me fales nele. Madame Vargas. Mas se és tu que o lembras? Carlos. Oh! Hortensia, odeio tanto. Madame Vargas. Para quê? Por quê? Não desejo ouvir essas palavras. Nunca te falei dele, não te falo. És injusto. E não te falarei nunca mais. Carlos. Mesmo que venha a ocupar na tua vida um grande lugar? Madame Vargas. Na minha vida só ocupa lugar quem eu amo. Carlos. E vê tu, eu sinto que sou covarde, que sou um pobre diabo. Quero reagir, quero ser homem, gritar. E diante de ti não sou mais nada. Hei de fazer o que tu quiseres. Madame Vargas. Chamas a isso fazer o que eu quero. Carlos. Sempre, sempre, irresistivelmente. O amor faz outros os homens. O Carlos que tu conheces é um Carlos que ninguém, ouviste. Ninguém, nem minha mãe conhece. Madame Vargas. É uma criancice. Carlos. O amor fez-me criança, assim tolo, assim nervoso. Quero-te tanto porque o meu desejo é muito maior que o teu. Mas consolo-me porque aos outros ainda queres menos. Não? Não? Aproxima-se. Dize. Pois não? Ainda agora. Quanta crueldade. Quanta frieza. Quanto bom senso. E enquanto tu falas, eu sinto apenas o desejo, um desejo imenso que aumenta. Estás tão bonita. Este teu vestido. Este teu cabelo. Hortensia. Perdoa. Escuta. Se hoje fosse como ontem? Madame Vargas. Oh! Carlos. Eu esqueço tudo, eu farei o que quiseres. Se fosse como ontem, uma noite encantada, a noite em que adormeceste todas as minhas dúvidas. Madame Vargas. Não. Carlos. Preciso voltar ao salão. Não insistas. Carlos. Pareço-te muito miserável, não é? Madame Vargas. Não. Sabia que havias de terminar por isso. Há uma semana fazes assim. Há uma semana exiges e me atormentas. Estou fatigadíssima. Carlos. Mas então está tudo acabado entre nós? Queres deixar-me? Serias tu a primeira mulher que me abandonasse? Não. Madame Vargas. Digo-te apenas que hoje não. Estou cansada. Carlos. Mas dize sempre não. Madame Vargas. E ainda ontem cedi. Carlos. Quero hoje. Quero ainda hoje. Hortensia, concede. Madame Vargas. Como me atormentas, Carlos? Carlos. Dize de boa vontade, até logo. Madame Vargas. Oh! Não! Carlos. Hortensia, não sejas assim. Eu não posso. Vem cá, de repente na exaltação do desejo. Se não me deres um beijo, faço um escândalo. Madame Vargas. Estás doido? Carlos. Completamente. Faço escândalo. Madame Vargas. Deixa para outro dia. Hoje não. Carlos. Assim por assim, é teu desejo acabar, amar o outro. Vê-se. Não queres porque já amas outro. Mas eu grito, faço escândalo, e verás depois. Madame Vargas. Carlos, por piedade. Carlos. Dá-me o beijo, então agarra-a. Madame Vargas, no alto da escada. Aqui? Aqui? Carlos. Um beijo que seja promessa para logo mais, ouve-se o piano tocar e uma larga voz abaritonada que canta o madrigal de Nepomuceno. Por que é que dizes, meu gentil tesouro? Que a vida inteira has de descer do amor? Oh, que pecado de ouro! Falar do polo à beira do Equador. Dizes que tens o coração deserto. Dos homens todos sem piedade zombas. Toma sentido que humilhar fez perto. Quando tem fome atira o laço às pombas. Carlos, larga um instante, assustado. Mas logo retoma-a. Não é nada, o Jorge deixou o bride para cantar o eterno madrigal a Carlota. Ninguém nos vê. Não resistas. É mais uma noite, só uma noite mais. Eu quero. Depois esquecemos. Prometo. Depois esquecemos. Anda, dá. Madame Vargas. Carlos. Carlos. Dá-me o beijo. Madame Vargas. Mas é mal. É mal. Que horror. Não. Não, Carlos, puxando-a. Mais dá-me ou de uma vez. Madame Vargas, presa, debate-se com horror e medo nos braços do amante. O que quiseres. O que quiseres. Eu não me pertenço mais. Sou tua. Continua a ser tua. Carlos, esmagando-lhe a boca num beijo. Sim, minha. E o pano cai enquanto mais alto a voz abaritonada canta o desejo do madrigal.